Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Israel Salles.
Hoje é terça-feira, 7 de agosto de 2018. Prefeitos da região se reúnem em Caratinga para reclamar da falta de repasses por parte do governo de Minas. Se a situação não mudar, pagamento do salário dos servidores municipais de Caratinga ficará comprometido, segundo o prefeito Wellington Moreira. Suspeito de matar ex-namorada com 7 facadas é preso em Governador Valadares. Lei Maria da Penha completa 12 anos com avanços no combate à violência contra as mulheres. Servidores estaduais aposentados recebem última parcela dos salários referentes ao mês de junho. Justiça Eleitoral começa a nomear integrantes da mesa receptora para eleições 2018.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite. Está preso Hamilton Ezequiel da Silva, de 33 anos, acusado de matar a ex-namorada com 7 facadas em Governador Valadares. Hamilton estava escondido em uma casa no bairro Bela Vista e os militares chegaram ao local após denúncia anônima. Segundo a polícia militar, o homem tinha um corte nas mãos e confirmou que se feriu durante o crime, mas disse que não se lembrava de detalhes do ocorrido. Ele foi preso por feminicídio e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Governador Valadares. O homem já possui passagens por agressão, lesão corporal e ameaça. A cabeleireira Tatiane Rodrigues, de 30 anos, foi morta ontem com 7 facadas. Ela havia acabado de chegar à casa dela acompanhada do atual namorado de 25 anos, quando foi surpreendida pelo suspeito, que estava escondido no quintal. O autor esfaqueou primeiro o namorado dela, que conseguiu pular o muro da residência para sair e buscar socorro. A mãe de Tatiane contou aos policiais que a filha morou com o suspeito por 2 anos, mas ele foi preso há 3 meses após agredir a cabeleireira. Há 1 mês, ele foi liberado e tentou reatar o relacionamento por 2 vezes, mas a mulher negou. Diante da negativa, o suspeito chegou a quebrar diversos objetos da casa de Tatiane, que registrou novo boletim de ocorrência contra o ex. Considerada um marco na história da defesa dos direitos das mulheres no Brasil, a Lei Maria da Penha comemora 12 anos nesta terça-feira. A delegada Nayara Travassos, que está à frente da Delegacia da Mulher em Caratinga, celebra os avanços que a lei proporcionou nos últimos tempos, ressaltando que ainda há muito o que ser melhorado em relação à preservação dos direitos das mulheres.
A lei hoje completa 12 anos e ela é fruto da luta de uma mulher, que é a Maria da Penha, uma mulher que sofreu violência doméstica e familiar. Com essa experiência que ela viveu, ela transformou em algo que beneficiou a todas nós mulheres. A luta dela, ao ver seu processo parado, chegou até o Tribunal Internacional de Direitos Humanos, né, o qual condenou o Brasil na criação de uma legislação que protegesse melhor as mulheres. Daí foi criada a Lei 11.340, que foi apelidada Lei Maria da Penha. Essa lei, ela trouxe punições mais severas, um procedimento que antes era do Juizado Especial, né, e que agora passou para a Justiça Comum, a Justiça das Varas de Proteção à Mulher, e ela trouxe possibilidades, como a prisão em flagrante do agressor, que antes não era possível, como também a prisão preventiva, a expedição de medidas cautelares de proteção à mulher, as famosas medidas protetivas. Então, nesses 12 anos, nós vimos muitos avanços. A lei foi muito bem divulgada, sempre é muito bem divulgada, as mulheres foram conhecendo melhor os seus direitos. Estados brasileiros tiveram que criar as delegacias de atendimento à mulher, que são delegacias voltadas para o atendimento especializado, um atendimento humanizado, na maioria das vezes feito por mulheres, para mulheres. Nós sabemos que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido. A gente precisa que os governantes, as chefias, estejam mesmo voltadas a dar uma importância maior a essas unidades, equipando essas unidades, tanto com policiais, como com profissionais da área de saúde, como psicólogos, assistentes sociais e também advogados, para estarem dando orientações para essas mulheres. Mas é inegável os avanços que nós tivemos.
A Polícia Civil de Minas Gerais realizou hoje em todo o estado a operação com o objetivo de fiscalizar medidas protetivas que estavam sendo descumpridas. Em Caratinga, foram dois cumprimentos de mandados.
O estado de Minas Gerais, através da Polícia Civil, realizou hoje a operação que foi intitulada Eu Não Pertenço a Você. Nessa operação que foi desencadeada em todas as cidades, né, do estado, em todas as comarcas do nosso estado, demos cumprimentos a vários mandados de prisão preventiva decretados pelo Poder Judiciário, na maioria dos casos em descumprimento de medida protetiva, também alguns casos de crimes de estupro. Aqui em Caratinga nós cumprimos dois mandados e estamos com alguns pedidos em andamento no Poder Judiciário, aguardando a resposta para que a gente deu o cumprimento. E essa é uma resposta do Estado de Minas Gerais aos agressores, para que eles entendam que nós vamos fazer valer essa lei 11.340, não só nessa data que ela completa 12 anos, mas todos os dias, e que quando uma mulher diz não, quando ela diz que não mais quer esse relacionamento, ela deve ser respeitada por sua decisão. E quando o Poder Judiciário decreta uma medida protetiva, é para ser obedecida. Se não for obedecido, nós vamos estar, sim, representando pela prisão preventiva e vamos dar cumprimento a esses mandados, até que esse agressor ele entenda que ele não deve mais praticar tais atos. Outra questão é que o descumprimento de medida protetiva também hoje é considerado crime. Então, dá ensejo à prisão em flagrante delito, né? Caso nós não consigamos prender esse autor em flagrante, a gente tem a possibilidade de pedir a preventiva e a Polícia Civil ela está atenta a isso. E nós vamos fazer valer a Lei 11.340.
Maria da Penha, que deu o nome à lei, é uma lutadora pelos direitos da mulher. Ela, que era agredida constantemente pelo marido, acabou levando um tiro nas suas costas enquanto dormia em uma noite de maio de 1983 e ficou paraplégica. Casos de violência contra a mulher devem ser denunciados na Central de Atendimento à Mulher no telefone 180.
Jornal da 89.
Moradores de algumas cidades da região de Manhuaçu contam os prejuízos após o forte temporal da noite de segunda-feira para a madrugada desta terça-feira. Hoje, ainda se vê árvores caídas, telhados arrancados e muita lama pelas ruas. Há registro de queda de árvores nas rodovias de acesso à Alto Caparaó na MG-111, trecho de Manhumirim, e na MG-108, entre Durandé e Lajinha. Em várias localidades, houve também problemas de inundações durante o período da chuva forte. A falta de redes pluviais e a dificuldade de escoamento combinada com o grande volume de água no intervalo pequeno causaram inúmeros transtornos. Em todos os pontos de alagamento, a água baixou após as chuvas cessarem. Nesta terça-feira, o trabalho dos moradores de algumas prefeituras é para a limpeza de ruas e casas. Em cidades como Sericita, Santa Margarida, Matipó, Manhuaçu, Reduto e Manhumirim, há registros de enxurrada que carregou muita lama para as ruas mais baixas. E no próximo bloco, Justiça Eleitoral começa a nomear integrantes da mesa receptora para as eleições 2018.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
A Justiça Eleitoral já começou a nomear os integrantes das mesas receptoras e dos membros de apoio logístico para o primeiro e segundo turno das eleições. Todo eleitor a partir dos 18 anos, em situação regular, pode ser convocado para trabalhar no dia da votação, com exceção dos candidatos e seus parentes até o segundo grau e também parentes por afinidade. Também estão impedidos de ser mesários os integrantes dos diretórios de partidos que exerçam função executiva, os agentes e autoridades policiais, assim como os funcionários com cargos de confiança do Executivo e os que pertencem ao serviço eleitoral. O juiz da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga, Anderson Fábio Nogueira, explica quais são os serviços que os membros convocados terão que exercer.
As pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral, que vão operar o sistema da urna eletrônica, que vão fazer a conferência de quem são os eleitores, conferir a identidade, inserir na urna eletrônica a liberação para o voto do eleitor e conferir se o eleitor efetivamente votou ou não. E vão organizar também toda a parte da sala em que vai ocorrer a votação, organização na escola ou na repartição dos trâmites, da informação, aonde fica cada sessão, aonde cada eleitor tem que se dirigir.
O mesário que trabalha na eleição não é remunerado, mas tem alguns outros benefícios.
Quem se voluntaria para trabalhar na Justiça Eleitoral não é uma remuneração que recebe, mas recebe uma bonificação que seria o dobro de dias de folga pelo período trabalhado. Então, trabalhou um dia, ganha 2 dias de folga para usufruir no futuro e aí combina com o chefe, o diretor de onde trabalha para poder usufruir desses dias. Além disso, o mesário, comumente, ele recebe bonificações quando vai fazer concurso público. Ele, em caso de empate, ele recebe uma bonificação para desempate, ele recebe essa vantagem.
O juiz da 72ª Zona Eleitoral da cidade, Consuelo Silveira Neto, alerta que os mesários serão convocados por carta ou e-mail, com data e local de treinamento.
O mesário, quando ele receber a convocação, seja através do e-mail, e ao receber essa convocação por e-mail, ele deve acessar a página do TRE e validar e confirmar o recebimento dessa mensagem. Aquele mesário que receber a convocação por escrito, ele é aquele que já recebeu outras vezes, vai marcar a data. Então, toda convocação de mesário, há data específica para o treinamento dele. Então, o mesário, quando recebe a convocação, ele já recebe a data que ele deverá comparecer ao local indicado para o seu treinamento. Aquele mesário que vai atuar em Caratinga, ele deve ficar atento à sua convocação, porque lá na convocação vai constar a data, o local e o horário que ele deverá comparecer para realizar o treinamento.
Caso o mesário não respeite a convocação, ele poderá sofrer várias penalidades.
Aquele mesário que é convocado e não comparece, e nem justifica a sua ausência, a ele é aplicada uma multa, além de ele perder a quitação eleitoral, o que dificulta a emissão de documentos, passaportes. E, se for servidor público, ele ainda pode ser punido com 15 dias de perda, de suspensão do serviço público pelo prazo de 15 dias.
O juiz Consuelo Silveira Neto aproveitou a oportunidade para ressaltar que os eleitores que possuem alguma deficiência que o impeça de votar na sessão originária, que façam requerimento para a transferência para um local acessível.
Aquele eleitor que tem a mobilidade reduzida ou tem uma deficiência que o impossibilita de votar, né, naquele dia, de chegar à mesa receptora de votos, ele pode procurar a Justiça Eleitoral, que ele será transferido para um local de votação que tenha condições de recebê-lo no dia. Isso é possível, é a chamada transferência temporária, e após o primeiro turno ou o segundo turno, se houver, ele retorna a votar na sessão originária dele. Mas no dia da eleição, ele pode requerer para que ele possa comparecer ao local, um local acessível, que não vai ter problema com relação a essa questão da acessibilidade.
Para o dia da eleição, o eleitor deverá comparecer com um documento oficial com foto no local de votação.
Neste ano, o eleitor, mesmo aquele que fez a biometria, ele tem que comparecer com um documento com foto. Então, isso é muito importante. Todo aquele que vai votar tem que comparecer com um documento com foto. Aquele que fez o e-título, o que é o e-título? O e-título é aquele que tem um aparelho celular, e baixou um aplicativo e cadastrou no e-título. Ao realizar o cadastro, emite-se um título eletrônico, um título eleitoral eletrônico. O eleitor que fez a biometria de posse do e-título, ele vai poder votar normalmente. Nem precisa levar documento. Por quê? Porque no próprio título dele eletrônico vai ter a foto dele. Então facilita a identificação.
O primeiro turno da eleição está marcado para o dia 7 de outubro. Em caso de necessidade, o segundo turno acontecerá no dia 28 do mesmo mês. E a seguir, prefeitos da região se reúnem em Caratinga para reclamar da falta de repasses por parte do governo de Minas. Se a situação não mudar, pagamento do salário dos servidores municipais de Caratinga ficará comprometido, segundo o prefeito Wellington Moreira.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Dezenas de prefeitos da região do Vale do Rio Doce se reuniram na tarde de hoje em Caratinga para discutirem a crise financeira, que, segundo eles, tem sido agravada pelo atraso de repasses do governo do estado. Os administradores municipais foram recepcionados pelo prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, no Salão do Sindicato dos Produtores Rurais, na Rua Coronel Pedro Martins. Na reunião, a queixa dos prefeitos, independente do tamanho do município, é a mesma: falta de dinheiro. Segundo o prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, os repasses atrasados do governo do estado para as áreas da educação, saúde e assistência social somam mais de 20 milhões de reais. Se nada mudar neste cenário, é possível que os salários dos servidores municipais comecem a ser pagos com atraso ainda neste ano.
Da maneira como está, nos próximos 2 meses o município de Caratinga ainda suporta a realização desse pagamento com recursos próprios, mas prejudicará sensivelmente a realização de obras que o município teria por obrigação de estar fazendo.
O prefeito de Iapu, José Carlos de Barros, o Caco, afirma que tem utilizado dinheiro de outros setores para manter os serviços de áreas prioritárias, como saúde e educação.
Estamos mantendo ainda o mesmo modelo de administração na saúde e na educação. Até agora a gente ainda não mexeu, mas estamos economizando em outros setores para a gente não deixar faltar, principalmente na saúde e principalmente na educação. Pelos cálculos, deve uns 3 milhões de reais para o meu município, que é pequeno.
Gilmar de Assis, prefeito de Ubaporanga, disse que seu município tem se mantido com os recursos de repasses do governo federal.
Hoje o que está nos salvando ainda é o governo federal, porque a parte do governo federal está caindo um dia, um básico. Nós não queremos milagre, nós não queremos que ele faça nada de mais do normal. Queremos que ele cumpra com a gente, que é nosso direito, que nós temos direito, que é os impostos que nós temos receber, que a população paga. E ele não está fazendo isso. Exatamente, está retendo lá. E assim, já entramos com ações, estamos correndo atrás, junto com a Associação Mineira do município, com os consórcios. Mas na realidade é muito lento. Tudo no Brasil é muito burocrático, muito lento, né? E quando a gente ganhar uma ação, já venceu o mandato dele e o estado vai quebrar e vai ficar por isso mesmo.
O prefeito de Dom Cavate, José Santana Júnior, o Juninho, espera que os repasses sejam normalizados através do entendimento entre os poderes.
A solução, sem sombra de dúvidas, seria o repasse obrigatório a nós, municípios, para que nós possamos honrar com os nossos compromissos junto à população de nossas cidades. Né? A briga é grande, a gente sabe que sempre vão culpar alguém pelos erros que estão acontecendo no momento, mas a nossa população não tem culpa nenhuma disso. Então é hora de governo federal, governo estadual, municípios se reunirem e colocar a população das nossas cidades como prioridade. Aí sim nós conseguiremos resolver essa situação calamitosa que se encontra em nossas cidades, nosso estado e nosso país.
A reunião dos prefeitos continua e eles estudam medidas a serem tomadas contra o governo do estado. Entre as especuladas estão suspender as atividades nas prefeituras às sextas-feiras, paralisação das aulas na rede municipal e propor intervenção federal no estado de Minas. O balanço final do encontro no Jornal 89 desta quarta-feira. E a seguir, estudo aponta que em 2060, um em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Servidores estaduais aposentados recebem última parcela dos salários referente ao mês de junho. A previsão do tempo para quarta-feira e as notícias do futebol.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Os valores referentes ao pagamento dos servidores aposentados de Minas Gerais, que ainda não tinham sido depositados, foram pagos integralmente nesta terça-feira, de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda. O salário é referente ao mês de junho. Até ontem, apenas a metade havia sido paga. O parcelamento é feito desde fevereiro de 2016 para quem recebe acima de R$ 3.000. Segundo o governo de Minas Gerais, o motivo é a crise financeira enfrentada pelo Estado. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que quitou os salários dos servidores ativos e pensionistas do Executivo Estadual na última quarta-feira, dia 1º, depois de desbloquear R$ 400 milhões que haviam sido bloqueados pela União para pagamento de parte de uma dívida contraída pelo governo anterior. Estudos apontam que o Brasil registra um envelhecimento rápido da maioria de sua população. Repórter João Vitor dos Santos.
Pesquisa recente do IBGE mostrou que até 2060 o número de idosos no país deve chegar a 25,5% ou aproximadamente um quarto da população. O médico especializado no estudo do envelhecimento, Alexandre Kalash, comenta sobre o impacto desse crescimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, e também na saúde suplementar.
O impacto é imenso. Talvez não haja nenhuma experiência internacional similar a essa velocidade do envelhecimento que nós estamos tendo aqui no Brasil. Por duas razões. Esse envelhecimento porque cada vez mais pessoas chegam aos 60, 65, 70 anos e porque a base da pirâmide está encolhendo. Nós, há cerca de 20 anos, estamos com taxas de natalidade abaixo da reposição. Significa que os casais estão tendo menos de 2 filhos.
A pesquisa mostrou ainda que em 2039, o número de idosos com mais de 65 anos vai superar o de crianças de até 14 anos, acelerando assim a trajetória de envelhecimento da população. Atualmente, a população com até 14 anos representa pouco mais de 21% dos brasileiros e cairá para 14,7% até 2060, ainda de acordo com o IBGE.
Previsão do tempo.
A quarta-feira em Caratinga será de céu nublado durante todo o dia. Pode chover a qualquer momento. Máxima prevista de 25 graus e a mínima de 16.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Desejo de quase todos os times da América do Sul, ela voltou. Na noite desta terça-feira, a Libertadores está de volta para a alegria dos amantes do futebol raiz. E o duelo que abre as oitavas de final promete ser um daqueles encontros de cachorro grande da competição. Estudiantes de La Plata da Argentina recebem em casa o atual campeão continental, Grêmio. São 7 títulos em campo, meu amigo. 4 por parte do Estudiantes e 3 pelo tricolor gaúcho. Esse encontro não é novidade, tem história. Pinches e gremistas já protagonizaram um episódio memorável pela Libertadores de 1983. Na ocasião, as duas equipes mediram forças na semifinal e quem se deu melhor foi o Grêmio, que acabou se sagrando campeão naquele ano. Para o confronto desta noite, o técnico Renato Portaluppi deve ter apenas o desfalque de Everton, que sentiu desgaste muscular. De resto, força máxima para o tricolor imortal, que entra em campo às 9h45 da noite, horário de Brasília. Tem mais compromisso continental nesta terça. Pela Sul-Americana, Peñarol, do Uruguai, e Atlético Paranaense se enfrentam pelo jogo de volta da segunda fase do torneio. E se no Brasileirão o Furacão andar penando, na Sul a situação é diferente. Isso porque o Atlético bateu os uruguaios por 2-0 na primeira partida e agora pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim fica com a vaga. Os dois times se enfrentam às 7h30 da noite, horário de Brasília. Teve dilúvio, granizo, apagão e, acredite, muito futebol. Uma partida fechou a 17ª rodada do Brasileirão na noite desta segunda-feira. Na briga pelo terceiro lugar, Atlético Mineiro e Internacional se enfrentaram no estádio Independência e deu bom para os visitantes. Com gol de Edenilson, o Colorado confirmou a vitória e está na terceira posição da tabela com 32 pontos. Reportagem Rafael Costa.
E termina aqui a edição desta terça-feira do Jornal da 89. Acompanhe as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet. Acesse o nosso novo site, radiocidadecaratinga.com.br, ou visite o nosso facebook.com Cidade89FM e também pelo Instagram, @radiocidadecaratinga. Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Boa noite!
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.